Coisa boa a gente poder estar junto louvando o Senhor e planejando, né, aquilo que a gente vai fazer para poder estar cada vez mais pessoas caminhando junto com a gente. Vocês viram ali no último aviso, as obras estão andando e aí de repente, se você pode dar uma força para a gente aí, daqui a pouco manda lá para o Diego o que é que você é bom em fazer. Se você não for bom em nada, aí você vai ajudar quem é bom. E aí a gente consegue juntar tudo lá. Eu quero que o nosso culto de inauguração seja de dia 7 de abril. O Diego quer dia 14. Então eu conto com você para eu ganhar essa disputa. Se a gente conseguir acelerar o negócio, dia 7 a gente consegue já fazer o nosso culto de inauguração lá e fazer um culto muito bacana. A gente vai avisando ao longo do tempo como que vai funcionar, porque as dinâmicas vão acabar mudando depois que a gente mudar para o prédio novo. Nosso primeiro culto de inauguração, nós ainda vamos ter dois cultos. A ideia é que a partir do outro, então, a gente passe a ter um culto só. Aí vai ser bacana, né? A gente poder louvar a Deus junto com toda a igreja reunida junto ali, vai ser um troço top demais, né? Zé que vai se acabar na bateria lá, nós vamos construir um aquário mais reservado ainda para ele, aí vai ficar um negócio bacana, Charles girando a baqueta ali no negócio, vai ser chique demais aquilo ali, e a gente vai poder louvar a Deus, que ele tem sido muito bom para nós, nessas novas etapas. E vocês viram ali também, os grupos estão de volta. Se você não participou do Cultivão essa semana, e você não sabe qual grupo você vai participar, entre em contato com a gente, para a gente poder te alocar num grupo direitinho, para você não ficar sem grupo esse ano. A gente tem falado sobre isso em todos os últimos anos que a gente caminha junto, da importância de você ter o momento do grupo com menos pessoas reunidas para a gente poder desenvolver comunhão, poder tirar dúvidas, poder aprofundar relacionamentos. Então não fica sem grupo. Se você não sabe qual é o seu, talvez você já está alocado em algum lugar, mas se você nem tiver alocado em algum lugar, procura a gente. Às vezes está visitando a gente, você pensa, não, esse negócio de grupo aí deve ser um negócio só para o cara que é parte da igreja. É para todo mundo. Então se você já quer fazer parte de um grupo, não só vir aos domingos, mas também reunir com a gente na semana, fala com a gente também, nós vamos encontrar um grupo perto da sua casa. Se não tiver um grupo perto da sua casa, pode ser que Deus está falando um negócio com você aí sobre a sua casa. Mas a gente vai deixar essa conversa mais para frente, aí, uns meses depois que você caminhar com a gente aqui. Hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a nossa fé, sobre a nossa confiança em Deus, sobre como que a gente define a nossa vida, direciona a nossa vida, ou não, com base na nossa fé. O quanto que aquilo que nós confiamos em Deus impacta na nossa vida, no nosso dia a dia, ou quanto que a gente desconfia de Deus. E às vezes pensa assim, eu acho que Ele não tem resposta e direcionamento para tudo que acontece na minha vida. Fé é uma coisa muito importante para a nossa vida, porque a maneira como nós desenvolvemos a nossa confiança em Deus afeta todas as áreas da nossa vida. As decisões que a gente toma, os nossos sentimentos, a nossa maneira de absorver ou não absorver aquilo que está acontecendo na vida da gente, a forma como você decide reagir quando as coisas estão dando certo na sua vida e quando não está dando certo, tudo isso está baseado em quanto você confia ou não em Deus, o quanto que você confia nele em todas as áreas da sua vida, ou talvez em pedaços, em algumas áreas na sua vida. Literalmente, todos os problemas da vida da gente e do mundo inteiro, do planeta Terra inteiro, e aí não é hipérbole, não é figura de linguagem, não é uma maneira de parecer, não, é literalmente todos. Se você está falando, aí aquele, eu, todos os problemas que existem no mundo hoje, eles se dão por conta de uma única decisão que o ser humano tomou, de não confiar em Deus, de se rebelar contra Ele, de falar com Ele assim, não, eu acho que Deus não sabe como que a vida tem que ser, como que o mundo tem que caminhar, como que essa ou aquela maneira de viver deve ser. Eu acho que eu sei mais do que Deus. ou eu desconfio dele em alguma forma, de alguma forma, então eu vou tomar a decisão do meu jeito. E literalmente todos os problemas que nós temos decorrem desse tipo de comportamento. A primeira história que a gente tem na Bíblia, a história do Gênesis, a história de Adão e Eva, a história do jardim, a primeira de todas as histórias, é sobre confiança. É sobre como Deus criou o mundo, um lugar bom, maravilhoso, perfeito, cria o ser humano também bom, maravilhoso e perfeito para viver uma vida boa, maravilhosa e perfeita, e disse para ele: se você comer dessa fruta aqui, você vai morrer. O resto você pode fazer o que você quiser. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, você pode comer tudo que tem aqui, você pode direcionar a sua vida da forma como você deseja, porque essencialmente o ser humano era bom. Então as decisões que ele iria tomar em todas as outras esferas da vida dele seriam boas decisões, mas Deus disse: se você comer dessa fruta aqui, o dia que você comer, você vai morrer. O ser humano acreditou em Deus num primeiro momento. Eles estavam lá e viviam a vida deles do jeito que eles queriam, mas se afastavam daquela árvore, daquela fruta, até que um dia o nosso tentador chega para Eva e fala assim: você não pode comer das árvores que estão no jardim? Ela fala: posso, de tudo, menos dessa aqui, porque Deus disse que se eu comer dessa aqui, eu vou morrer. E a serpente, que era o diabo, falou para ela: não, isso não é verdade. Deus está te escondendo algumas coisas. Deus não tem o melhor interesse na sua vida. Deus, ele não apresentou para você todos os fatos. Deus tem uma agenda oculta, ele tem uma razão que ele não contou para vocês a respeito dessa atitude sua, desse comportamento seu. Deus não ama você do jeito que você acha que ama. Deus não é quem você acha que é. E eu acho que você deveria seguir o seu coração. Você deveria seguir os seus sentimentos. Você deveria seguir os desejos que estão brotando na sua alma. E você deveria romper com Deus e comer dessa fruta. Porque o dia que você comer disso, você vai se tornar igual a Deus. Desde esse dia, a morte entra no mundo, não só como uma morte súbita da carne, mas o ser humano morre espiritualmente, ele se desconecta de Deus, ele morre emocionalmente, todas as mazelas, as frustrações, as angústias, as depressões, as ansiedades começam a emergir e passam a fazer parte da vida da gente. Ele morre fisicamente e ele morre eternamente. Tudo isso porque ele não confiou no Senhor. Porque de repente eles acharam que Deus estava escondendo alguma coisa ou não era capaz de direcionar toda a vida deles, eles pecaram. E a falta de confiança é o que quebra o nosso relacionamento com Deus. Afinal, isso acontece na nossa vida também, nos seus relacionamentos pessoais. Se você não confia em alguém, se você acha que essa pessoa está te traindo, está te enganando, está te manipulando, às vezes está te agradando em algum momento porque ela quer fazer alguma coisa depois, se ela está te elogiando agora para depois passar a perna em você de alguma maneira, você não se relaciona com essa pessoa. Você se afasta dessa pessoa, você começa a criar barreiras, você começa a criar limites e fala assim: não, a gente vai só até aqui, a partir daqui não chega perto de mim, porque relacionamento em essência é baseado em confiança. E quanto mais profunda a confiança nós temos em alguém, mais profundo vai ser o nosso relacionamento com aquela pessoa. E tudo que Deus queria com o ser humano desde o início era ter um relacionamento profundo com ele. Mas no dia que o ser humano pensou assim: não, eu acho que Deus tem alguma coisa por trás dessas ideias dele, dessas colocações dele, ou eu acho que ele não é capaz, ou eu acho que ele não é tão poderoso assim, ou eu acho que tudo o que ele disse servia para as pessoas para quem ele disse, não necessariamente servem para mim. No momento em que isso acontece, a falta de confiança quebra o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Por isso que Deus enviou Jesus ao mundo, para poder restabelecer esse relacionamento que foi quebrado com o ser humano. E justamente esse restabelecimento se dá na base da restauração da confiança. Não tem como eu voltar a me relacionar com Deus plenamente se eu não passar a confiar em Deus plenamente também. Se eu continuar tendo reservas, se eu continuar tendo determinadas áreas da minha vida que eu não quero que Ele participe ou que Ele mexa lá. Às vezes as pessoas ficam se perguntando por que a Bíblia é tão grande. Né? Deus não escreveu tanta coisa e não virou um livro tão gigante como é para dificultar a sua leitura, para falar assim, não, eu só quero ver se os de verdade vão ir até o fim na leitura desse negócio mesmo, não sei o quê. Não, Deus ele colecionou histórias da vida de várias pessoas em vários momentos, em várias circunstâncias, para conseguir colocar na Bíblia, literalmente, todas as situações que qualquer ser humano viria a passar na face da Terra. Se você passar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação na sua vida, tem alguém na Bíblia que passou por essa situação, que enfrentou esse problema, que enfrentou o mesmo dilema que você enfrentou. Se você ficou muito rico, tem alguém na Bíblia que ficou muito rico. Se você quebrou financeiramente, tem alguém que quebrou financeiramente. Se você está tendo um casamento maravilhoso, tem alguém que teve um casamento maravilhoso. Está péssimo, tem alguém que teve um casamento péssimo. Qualquer coisa que você viver na sua vida, tem alguém que passou por isso e que Deus deixou aquela história lá para mostrar como que, se você tiver esse problema aqui, você pode tomar essas decisões aqui e você pode terminar sua vida bem ou você pode terminar sua vida mal, se você confiar em mim ou não, a partir dessa situação. E quando Deus ele envia Jesus ao mundo para restabelecer esse relacionamento quebrado, ele mostra para nós que a maneira da gente restabelecer confiança, da gente restabelecer relacionamento, não é com base em quantas coisas boas você faz. Por isso que a Bíblia é muito clara de que nós não somos salvos pelas nossas obras, pelas nossas boas ações, pelas nossas boas atitudes, porque é possível que você tenha uma boa atitude, porque você sabe que aquilo é o melhor a se fazer naquela situação, sem que você tenha se tornado uma boa pessoa. Você pode ter um bom comportamento sem ter um bom sentimento, um bom coração em relação àquilo ali. Por isso que para a gente restabelecer o nosso relacionamento com Deus, não é baseado em um quanto das coisas que você estragou você é capaz de consertar, mas é baseado em o quanto você é capaz de confiar nele, para poder restabelecer esse relacionamento pleno com Ele. Por isso que esse restabelecimento de confiança se dá na base da fé. O restabelecimento do nosso relacionamento com Deus se dá em base nessa confiança que foi perdida lá no Jardim do Éden pelos nossos primeiros pais e que geração após geração vem repetindo nas nossas tomadas de decisão, como que a gente ainda pensa em algumas áreas da vida da gente que, ok, nessa área aqui eu acho que Deus sabe o que é o melhor para mim, mas nessa outra área aqui eu acho que não. Porque afinal Deus não sabia exatamente o que eu ia passar. Ou sabia, mas ele não tinha ainda as ferramentas necessárias para resolver. Ou talvez tinha, mas ele não sabe o que eu estou sentindo. Ele não sabe o que eu estou passando. Ou sabe, mas talvez ele não goste tanto de mim assim. Ou gosta, mas talvez ele não tenha como gerenciar tanta coisa que ele tem para gerenciar e ainda assim prestar atenção na minha vida particular. Todas essas dúvidas vão gerando desconfiança. E a desconfiança vai gerando afastamento. Vai mudando o nosso comportamento. Vai mudando a maneira como a gente reage, como a gente toma as nossas decisões, como a gente enfrenta os desafios que a gente tem que enfrentar. Pensa comigo. Quantas decisões que você tem tomado hoje na sua vida, você tomaria de forma diferente se você confiasse em Deus plenamente? Quantas decisões você está envolvido nelas hoje, que se você confiasse em Deus totalmente, que Ele é todo-poderoso, que Ele te ama, que Ele sabe tudo o que está acontecendo, e Ele tem todo o conhecimento, e Ele cuida particularmente de você, você tomaria diferente do que você está tomando hoje? Quantos pecados talvez você abandonaria imediatamente? Você encerraria o seu comportamento? Porque hoje você peca porque você pensa assim: eu não sei se eu suportaria as consequências de viver a minha vida certo nessa área. Por isso eu estou tomando um atalho. Por isso eu estou tendo um comportamento diferente daquele comportamento que Deus previu para mim, eu tinha a expectativa que eu tivesse. Quanto alívio e paz você teria em relação a coisas que te perturbam hoje, que te angustiam hoje, se você tivesse certeza absoluta que Jesus sabe o que você está vivendo, se importa com você e tem poder para cuidar de você? Mesmo que a situação não mudasse imediatamente, quanto alívio você sentiria de preocupações, de angústias, de perspectivas que você tem, se você confiasse em Deus plenamente? Se você conseguir confiar em Deus, se a sua fé ela for grande o suficiente para você ter essa confiança plena no Senhor, os seus relacionamentos vão ser diferentes. As tragédias que você vai enfrentar na sua vida, elas vão ser diferentes. A sua prosperidade vai ser diferente. A maneira como você vai lidar com o dinheiro vai ser diferente. A sua ética, a sua moral vai ser diferente. Absolutamente tudo na sua vida vai ser diferente. Se você conseguir enfrentar isso com essa fé de que, de fato, você pode confiar plenamente em Deus para absolutamente todas as coisas. Por isso que a mensagem de Jesus no Novo Testamento, ela é tão enfática em relação à nossa fé. Por isso que ele repetia tanto esse assunto, ele usava tantas maneiras diferentes, parábolas diferentes, histórias diferentes, circunstâncias diferentes, para dar uma volta e chegar de novo nesse ponto de: você confia em mim 100%. Você consegue depositar sua confiança totalmente em mim e no meu Pai, que quer ser o seu Pai, que quer andar contigo nesse relacionamento próximo, profundo, que só está esperando que você confie e dê esse passo de confiança plena para poder demonstrar que Ele já está cuidando de você e que Ele já está acompanhando você. Por isso que Jesus, Ele não trouxe mais leis para serem cumpridas, mais normas para serem obedecidas. Por isso que Ele está tentando o tempo inteiro, nos evangelhos, gerar confiança no coração das pessoas, em Deus, para que esse relacionamento que foi perdido lá no jardim, ele possa ser plenamente restabelecido na maneira como a gente encara a nossa vida, encara as coisas que a gente tem aqui na terra. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez coisas fantásticas, ele fez milagres espetaculares, ele curou pessoas de coisas inimagináveis, ele teve atitudes que, quando as pessoas chegavam e tomavam conhecimento daquelas atitudes, elas ficavam absolutamente impressionadas. Quem acreditava em Jesus e quem não acreditava em Jesus era igualmente impactado por aquilo que Jesus fazia. Ele era uma pessoa que arrancava a admiração por onde ele passava. Mas a Bíblia relata para nós um caso específico, que essa situação inverteu. Ela relata para nós um caso que Jesus, Filho de Deus, Deus, Criador de todas as coisas, um dia olhou para uma pessoa e ele é que ficou impactado com aquilo que a pessoa fez. Ele que ficou espantado positivamente com a atitude de uma pessoa. E Mateus registra isso para nós lá no capítulo 8, a partir do versículo 5. Essa história aconteceu no mesmo dia que Jesus tinha pregado o mais importante sermão da vida dele, que a gente chama de o Sermão do Monte, que está registrado para nós no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Foi a principal pregação que Jesus pregou na vida dele. Ele tinha descido do monte depois dessa pregação, ele estava entrando de novo na cidade que ele morava naquela época, que era Cafarnaum. E aí então Mateus relata para nós, no versículo 5, o que, que acontece quando ele desce do monte. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. O que, que é um centurião? Nessa época Israel já estava há aproximadamente 80 anos debaixo do domínio dos romanos. Os romanos tinham conquistado toda a terra de Israel, tinham submetido os judeus a um regime onde eles eram vassalos do Império Romano, era uma semi-escravidão, não uma escravidão completa. Eles tinham que obedecer, deviam tributos para o Império Romano. E os romanos, eles tinham as legiões, que eram milhares e milhares de soldados que compunham um destacamento de exército, que eles colocavam em alguns lugares estratégicos no mundo para poder rapidamente responder a uma rebelião ou enfrentar um exército invasor. Mas eles tinham também as centúrias, que eram menores destacamentos de soldados que eles colocavam em cidades estratégicas. Cafarnaum, como uma dessas cidades estratégicas, tinha um centurião que comandava um grupo de soldados que cuidava daquela cidade. Só que eles não eram o que nós temos de perspectiva hoje de polícia, por exemplo, de guarda municipal, que serve para cuidar da gente, que serve para proteger a gente de, sei lá, um assalto, de alguma coisa nessa perspectiva. Eles não estavam lá para cuidar dos judeus. Eles estavam lá para cuidar dos interesses do Império Romano, apesar dos judeus. Então, toda a interferência de um romano, de um centurião, dos soldados que estavam debaixo desse, que seria uma espécie de delegado ou de sargento da cidade, que cuidava da delegacia da cidade, todas as ações deles eram contra os judeus. O judeu olhava para eles e era constantemente relembrado que eles estavam debaixo de um domínio, que eles estavam debaixo de um poder estrangeiro que tinham invadido a terra deles. Eles podiam exigir coisas dos judeus humilhantes, podiam exigir que os judeus carregassem coisas para eles, fizessem serviços sem serem remunerados para eles, porque o judeu não tinha cidadania romana, ele era considerado um ser inferior aos romanos. Esse é o sujeito que se dirige a Jesus nesse dia pedindo ajuda, que se aproxima de Jesus para poder se socorrer dele. Além de ser romano, ele também entrava numa classificação que os judeus faziam entre judeus e gentios. Ele era um gentio, ele era um sujeito que, pela lei religiosa da tradição judaica, era considerado impuro. E ele não deveria ser tocado por um judeu, um judeu não deveria sentar para comer com ele, não deveria entrar na casa dele, não deveria ter nenhum tipo de relacionamento com aquela pessoa, que dirá amizade com aquela pessoa. Esse é o cenário que está construindo aqui nessa situação. E aí esse sujeito, que também do lado de cá enxerga o judeu como um ser inferior, como um povo semi-bárbaro em relação aos romanos, que eram considerados civilizados, ele está passando por uma situação que o angustiou a tal ponto que ele resolve se aproximar de um dos líderes religiosos dos judeus e pedir ajuda para ele. Mateus continua contando para nós, então, o que acontece. Ele disse: Senhor, meu servo, ele está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Ele pede ajuda para que Jesus possa cuidar do servo dele, que está em casa com algum tipo de doença, com algum tipo de problema, com algum tipo de situação que está paralisando o corpo dele. Eu fico imaginando os discípulos de Jesus nesse momento, nesse contexto todo que eu apresentei para vocês, olhando para ele e falando assim: ah, bem feito, tomara que morra Esse cara aí. Tomara que essa doença seja contagiosa, pegue nesse centurião romano também. Daqui a pouco podia pegar um destacamento inteiro, né? E a gente ficava ali. Talvez isso é juízo de Deus sobre a vida deles. Deus vai começar a nos libertar desses romanos com esse servo paralítico aí. Vamos começar o negócio todo. Afinal, Jesus é o Messias. E o Messias veio para libertar a gente dos romanos. Ele veio para libertar a gente da opressão dos nossos inimigos, para fazer com que a gente se torne uma grande nação, um grande povo. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos naquele momento. Mateus conta para nós que a reação de Jesus foi diferente. Jesus virou para aquele centurião romano e falou assim: eu irei curá-lo. Aquilo que para nós hoje é fácil de imaginar. A gente olha para Jesus, a gente já tem essa expectativa de Jesus mesmo. Jesus é o cara que ama todo mundo. Ele cuida de todo mundo, ele se importa com todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas, judeu, não judeu, não sei o quê. Ele é Deus, ele veio para cuidar de todo mundo. Só que isso estava completamente fora da expectativa que as pessoas tinham de um Messias, na época que Jesus estava aqui. E a gente tem que lembrar que aqui nós temos Jesus no início do seu ministério. Jesus está recém no primeiro ano que ele está aparecendo, pregando, falando alguma coisa. Ele tinha sido recentemente batizado pelo João Batista, passado por um período de aprofundamento espiritual no deserto. Agora ele voltou, começou a reunir uma pessoa ou outra no norte de Israel, uma região que nem era reconhecida pelo resto dos judeus como de bons judeus, judeus estudiosos, judeus inteligentes. E os próprios discípulos de Jesus nem estavam todos ainda chamados, todos ainda reunidos. Ele não tinha os doze caminhando com ele como discípulos. Pedro estava recentemente começando a caminhar com Jesus, assim como André, e Mateus recentemente convidado para estar junto ali. Isso que está acontecendo aqui, para o início do ministério de Jesus, pode pegar mal. Pode trazer um problema para ele, pode quebrar a credibilidade dele com os próprios seguidores dele. Então, quando Jesus vira e fala assim, eu vou curá-lo, esse é o cenário do lado dos seus seguidores, mas que, olha que interessante, o centurião romano também sabe disso. Porque ele sabe como que o judeu pensa, como que o judeu se comporta, como que o judeu ele enxerga o mundo. E aí aquele centurião, ele tem uma atitude surpreendente. Quando Jesus fala que vai curá-lo, respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. E aí ele explica a razão que ele está acreditando nisso. Ele diz, eu também sou homem, sujeito à autoridade, com soldados debaixo do meu comando. Eu digo a um, vai, e ele vai, a outro, venha, e ele vem. Eu digo para o meu servo, faça isso, e ele faz. O centurião, ele demonstra que ele está entendendo quem Jesus é. Ele demonstra que está fazendo sentido para ele, que ele não está diante só de um curandeiro normal, só diante de um profeta qualquer. Ele demonstra que, de alguma maneira, ele confia que o mesmo tipo de poder que ele tem com soldados, Jesus tem com o mundo. Que Jesus ele pode fazer isso com doenças. Que Jesus pode mexer de uma forma que nenhum outro ser humano é capaz de mexer, de uma certa forma. Esse homem está entendendo que Jesus é Deus. E que sendo Deus, Jesus tem toda a autoridade. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a capacidade de interferir e intervir em todas as situações. E ao mesmo tempo, esse homem, ele sabe o que, que significaria para Jesus entrar na casa dele. Ele não quer causar problema com Jesus. Se a gente avançar uns 5 anos nessa história aqui, depois Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, lá em Atos, no capítulo 10, a gente tem um momento que Pedro, que nessa época aqui ainda era meio chucrão assim, não estava muito crente ali, muito gostando de caminhar com Jesus, em todas as coisas que Jesus estava propondo, que ainda era um cara assim, 5 anos depois que ele é o cara top, líder da igreja, Espírito Santo já tinha vindo, ele está cheio do Espírito Santo, Deus aparece para ele, numa visão lá, e fala para ele assim, ó, você vai precisar entrar lá na casa de um sujeito, de um centurião romano, numa cidade que fica um pouquinho mais ao norte dessa aqui, e você vai falar do evangelho para ele. E enquanto isso, Deus tinha enviado um anjo para esse centurião romano e falado assim, ó, tem um cara assim, 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 que está morando na casa tal, 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 na cidade tal, 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 manda chamar ele, que ele vai vir aqui e ele vai falar o que você tem que fazer para você ser salvo. E aí o centurião romano mandou chamar Pedro. E Pedro, depois de muito relutar com o próprio Deus, falar, não, Deus, jamais faria uma coisa dessa, jamais me misturaria com coisas impuras e não sei o quê. Pedro vai até a casa daquele sujeito. Quando ele chega na casa do centurião romano, E aí, assim, a gente tinha que imaginar, o cara está tendo a chance de ser o primeiro judeu a pregar para o não judeu evangélico, depois ir espalhar para o mundo inteiro. Chegando para nós, inclusive, ele tinha que estar feliz com aquilo ali. Ele tinha que estar empolgado, tipo, ah, vou falar de Jesus para alguém hoje. A pessoa vai amar Jesus, abraçar Jesus, não sei o quê. A hora que o centurião romano abre a porta, fala para ele entrar e vai esticando a mão para cumprimentar Pedro, Pedro dá o primeiro passo para dentro da casa dele, vira para ele e fala assim, você sabe que eu não devia estar aqui não, né? E eu não devia nem entrar na sua casa. Vê se isso é jeito de você começar um evangelismo com alguém. Falar do amor de Jesus por alguém. Pedro, 5 anos depois, imagina 5 anos antes. O que está passando na cabeça dele com esse diálogo que Jesus está tendo com o cara? O centurião sabe disso. O centurião, ele também não quer causar um problema para Jesus dentro dessa situação. Ele vira para Jesus e ele fala assim, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu não mereço que você entre na minha casa, mas eu confio em ti, a ponto de que se você simplesmente falar que o meu servo está curado, o meu servo está curado. Se você simplesmente disser isso, meu servo vai ficar bem. E eu não preciso causar problema para você. Porque eu estou aqui só te pedindo um favor pela situação de desespero que eu estou envolvido nela. A gente não sabe exatamente por quê que esse centurião romano está se importando com aquele servo. Um comportamento normal de um centurião seria falar, Dante, sacrifica ele lá para ele parar de sofrer e vamos comprar outro. E vamos colocar outra pessoa para servir aqui. Ele podia fazer isso. E normalmente eles faziam isso. Era o comportamento normal deles. Mas por alguma razão, aquele homem era diferente. Esse cara olhava para aquele outro como alguém um pouco mais do que simplesmente um empregado da casa. Né? O The Chosen até coloca o cara como um filho bastardo do centurião. A Bíblia não fala nada disso aí. Eles deram uma fantasiada lá no, na sériezinha, mas para tentar mostrar, assim, tinha algo diferente no coração daquele cara em relação àquele sujeito. E aí quando ele vira para Jesus, ele fala para Jesus, você só precisa falar, e eu confio que vai dar tudo certo. Mateus conta que ao ouvir isso, Jesus admirou-se. E ele disse aos que o seguiam, eu digo-lhes a verdade, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mas olha só que interessante, a palavra que é escolhida para descrever essa admiração é a palavra grega etalmasen, que significa que Jesus ficou fora de si. Não foi que Jesus falou assim, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel. É tipo assim, que isso, cara? Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Isso aqui é a fé mais espetacular que eu já vi na minha vida. E ele saiu empolgado e ele falou, Pedro, você viu isso? Pedro devia estar emburradão lá atrás, vi. E não gostei, porque me falou que minha fé é pequena esses dias para trás aí, porque eu não estava dando conta de expulsar uns demônios de um cara lá. Você viu isso, Mateus? Vi, vou até anotar, porque assim, nunca te vi tão empolgado assim. Né? Vou anotar e vou deixar esse negócio registrado mais para frente. É tipo assim, Jesus ele foi dormir e eles sentaram para jantar e Jesus ficou falando sobre isso. No dia seguinte eles devem ter acordado, Jesus falou assim, gente, aquele negócio que aconteceu ontem, aquele cara que chegou lá, eu nunca vi um negócio desse. Aí ele conheceu Lázaro 1 ano depois lá com Maria e Marta em Betânia, perto de Jerusalém, e falou assim, deixa eu contar uma história para vocês de um cara que eu conheci. Esse lá era assim, ah, deve ser um grande religioso, um fariseu top, assim, um sacerdote, não, cara, era um centurião romano. Vocês não vão acreditar. A palavra escolhida aqui é uma palavra de alguém que olha para uma situação e fala assim, uau, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. A fé desse cara impactou Jesus. A fé desse cara mexeu com Jesus. A reação que Jesus tem, ela é tão grande que essa palavra, ela só é utilizada referindo-se a Jesus nesse momento aqui. Em todo o resto das narrativas dos 4 evangelhos, uma vez, essa palavra ela é utilizada para falar de uma reação que Jesus teve a uma pessoa. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse falando assim: é esse tipo de confiança que vocês têm que ter. É isso que eu vim fazer aqui. Tudo que foi perdido lá em Adão e Eva, e eu estou vindo para restaurar, é para que vocês cheguem nesse nível, para que vocês cheguem nesse ponto. É isso que aconteceu quando Abraão resolveu sair lá de onde ele estava e ir para um lugar sem nem saber. É isso que Davi fez, é isso que Daniel fez quando preferiu servir a Deus e até correr risco de vida por conta disso. É isso, André, Mateus, Tomé, que eu quero para vocês. É esse tipo de fé que a gente vai ver que os próprios discípulos passaram a ter depois que Jesus ressuscita e é assunto aos céus. É esse tipo de fé que pauta os seguidores de Jesus, porque é isso que Jesus está querendo restaurar no mundo. Quando ele resolve vir e tomar essa atitude drástica que a gente vai celebrar nessa noite de dar vida. Porque não bastava falar para poder resolver o problema. Não bastava contar uma história, não bastava dar leis e mandamentos. Ele vem pessoalmente para cuidar, para que esse nível de confiança seja restaurado. É por isso que uma fé nesse nível empolga Jesus. Uma absoluta confiança em Deus. Uma atitude de colocar debaixo da autoridade de Deus, nas mãos de Deus, absolutamente todas as áreas da nossa vida. De você virar e falar assim: Deus, eu confio 100% no que você falou, ainda que tem coisa que eu não entendo. Ainda que tem algumas coisas que não fazem sentido para mim hoje. Eu ainda não cheguei a ponto de alcançar a lógica que está por trás do Senhor pensar desse jeito, ou querer que eu viva desse jeito. Ainda que me incomode hoje que eu tenha que dar esse tipo de passo. Ainda que, talvez, na minha percepção, se eu abandonar o meu jeito de fazer as coisas, eu vou tomar um prejuízo maior. E muitas vezes a gente guarda pecados na vida da gente por conta disso. A gente pensa assim: se eu fizer do jeito de Deus, eu talvez não suporte as consequências. Talvez eu não vou conseguir viver com a realidade do que vai ser a minha vida se eu adotar o caminho de Deus para essas coisas. E aí a gente vai lá e peca. E toma a decisão de fazer na cabeça da gente. É isso que aquele centurião estava reconhecendo naquele momento, diferente de Adão e Eva no jardim. E essa é a expectativa que ele tem para a vida da gente hoje. Essa história é colocada para nós na Bíblia, para que ela sirva para nós de exemplo, para que ela nos empolgue, para que a gente olhe e fale assim: puxa, eu quero ser como esse cara, e eu quero provocar isso no meu Senhor, porque eu quero restaurar o meu relacionamento com Deus no máximo que é possível restaurar. E Mateus conta para nós que depois disso, depois que Jesus se empolgou com aquela situação, ele disse para o centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Aquele cara chegou em casa e aquele servo dele, que até então estava travado na cama, que não levantava, paralítico por alguma razão, ele estava de pé recebendo ele. A hora que ele chegou, ele perguntou: que horas que você ficou bom? Ele falou: tal hora. E era exatamente na hora que Jesus tinha falado que ele estava curado. Aquele cara confiou no Senhor. Ele depositou todas as esperanças e expectativas dele no Senhor. E ele resolveu com isso restabelecer o relacionamento dele com Deus. Na vida desse centurião, nessa breve história, nós podemos identificar algumas coisas que levaram ele a ter esse nível de confiança em Deus, essa grande fé. Algumas coisas que Deus usou para desenvolver nele essa fé, para gerar nele isso, já que a Bíblia diz que Deus é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Primeira coisa que a gente observa na vida dele é o ensino prático e aplicável. ele não virou um teórico sobre Jesus. Ele não virou um cara só que recolhia informações sobre o que Jesus fazia. Ele não era só alguém que poderia dizer as palavras de Jesus de cor ou falar a respeito da crença dos judeus em Deus de cor. Ele resolveu aplicar aquilo na vida dele. Ele resolveu pegar aquelas informações que ele estava ouvindo sobre quem Jesus era, o que Jesus podia fazer, e ele resolveu viver aquilo na vida dele. Um ensino prático e aplicável. Nós precisamos mudar o nosso comportamento em relação ao que a gente escuta de Jesus, para deixar de ser apenas um estudioso de Jesus e nos tornarmos praticantes de Jesus, daquilo que Jesus apresenta para nós. Isso começa a gerar fé em nós, porque você vai começar a experimentar na prática aquilo que Deus disse que iria acontecer. Você começa a experimentar na sua vida pessoal que sim, é melhor fazer do jeito de Deus do que do seu jeito ou da maneira como você imagina ou idealiza as coisas. Segunda coisa que a gente observa aqui na vida desse sujeito, ele tinha relacionamentos significativos. Em toda a história da Bíblia, quando você olhar Deus tentando gerar fé nas pessoas e fé começando a brotar no coração das pessoas, você vai ver que as pessoas não estavam sozinhas. Essas pessoas estavam experimentando um nível de amor, um nível de relacionamento com outras pessoas. Essas pessoas estavam, de alguma maneira, se aproximando de outras pessoas, porque é justamente essa a razão pela qual Deus resolveu nos criar. Deus já tinha o melhor tipo de relacionamento que ele podia ter entre si, Pai, Filho e Espírito Santo, num relacionamento absolutamente perfeito, mas era uma coisa tão boa que ele falou assim: eu quero mais. E eu vou criar outros seres, a minha imagem, a minha semelhança, para a gente poder estar junto, para a gente poder relacionar. E é isso que a gente vê na vida do centurião. O relacionamento que ele tinha com aquele servo, ele era significativo ao ponto dele topar, se humilhar e pedir ajuda para alguém que ele considerava inferior a ele, de um povo que era inferior e subjugado a ele. E por causa disso, ele conseguiu experimentar, de fato, quem Jesus era. Superior a tudo e a todos. Terceira coisa que a gente vê na vida desse sujeito. É um acontecimento marcante. É muito fácil a gente confiar em Deus para o jantar dessa noite. Provavelmente, ele já está na sua geladeira, ou já está ali no seu forno, ou o cartão de crédito já está habilitado no iFood, que você vai pedir quando você chegar, ou você já está com dinheiro no bolso para sair daqui e jantar em algum lugar. É muito fácil confiar em Deus para algo trivial da nossa vida. Agora, Deus usa acontecimentos como uma doença grave, como um problema mais sério, como confronto com uma atitude ou um pecado mais complicado, para nesses momentos, que são momentos definidores, que são momentos-chave, que muda a história da nossa vida, se você tomar uma atitude, a sua vida vai passar aí para um canto, e se você tomar outra, ela vai passar aí para outro canto. Esses são os momentos que Deus usa para poder gerar fé em você, que normalmente são os momentos que mais nos angustiam, que mais geram aflição em nós, porque a gente olha e fala assim: puxa, eu não tenho controle do que está acontecendo, eu não sei como resolver essa situação, eu não sei no que isso vai dar. Ou muitas vezes gera reclamação em nós, porque a gente começa a falar assim: mas por que Deus deixou isso acontecer? Por que isso foi acontecer logo comigo? Aonde estava Deus quando tal e tal situação aconteceu comigo? Por que Deus não me livra desse problema? Por que Deus não me livra dessa situação? São esses acontecimentos que Deus usa, somado com os relacionamentos e o ensino prático aplicável, para poder gerar fé no nosso coração, fazer com que a gente aprenda a confiar, já que nós desaprendemos a confiar no nosso Senhor. Como que você pode explorar hoje algo que está te incomodando agora, baseado nesse tripé? Como que você pode pegar alguma dessas situações que te angustiam, ou algum pecado que você tem praticado e você tem dificuldade de abandonar ele, ou um passo que você sabe que você precisa dar se você quiser agradar a Deus, mas você reluta em dar aquele passo? Como que você pode pegar uma dessas coisas e aplicar esse tripé? O que, que Jesus ensina sobre a situação? Quem poderia me acompanhar? E o que, que aconteceria na minha vida se eu confiasse? O que, que Jesus falou? Quem vai caminhar comigo? E como a minha vida vai ser se eu aplicar essa realidade na minha vida? A gente vai ter um momento para tomar a ceia, vou chamar os músicos, os diáconos aqui na frente. E esse é o momento que Paulo, quando fala sobre a ceia, ele fala que é o momento ideal para a gente poder olhar para dentro da gente, examinar a gente mesmo, para poder participar da ceia. A ceia não é algo da Igreja Betânia, não é algo para quem é membro da igreja, não é algo para quem virou um super sacrossanto e agora já não comete pecados nos últimos 6 meses para trás da vida. A ceia é para todos nós. Todos nós somos convidados para participar da ceia. Somos convidados para celebrar a morte de Jesus, para comemorar que Jesus se entregou por nós para nos salvar. Somos convidados para nos lembrarmos disso em homenagem a Ele, prestando essa homenagem a Ele. Comermos do pão, bebermos do cálice. E Paulo nos orienta que nesse momento você pode olhar para dentro de você e você pode falar com o Senhor e você pode examinar o seu coração e você pode estabelecer, quem sabe, novos compromissos com Ele. Quem sabe tomar a decisão de dar um passo a mais em relação ao restabelecimento da confiança plena no Senhor. Cada um de nós aqui se encontra numa situação. E é isso que eu queria convidar você a fazer nesse momento. A orar, falar com o Senhor do seu jeito, com as suas palavras, do jeito que você faz. Não precisa de palavras bonitas, diferentes. Do jeito que está na sua mente. Falar com o Senhor. Falar com Ele assim: Senhor, eu quero confiar mais no Senhor. Eu quero dar um próximo passo para poder restabelecer meu relacionamento contigo, ou aprofundar o meu relacionamento contigo, ou terminar de concluir o meu relacionamento contigo e a gente caminhar junto. Fala com o Senhor nesse momento, um minutinho, para você fazer a sua oração. E aí todos nós vamos participar da ceia juntos nesse momento.
Senhor, obrigado, Senhor, por estar nos ensinando e nos mostrando, Deus, o quão é importante a gente ter fé e confiar em Ti. Obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito por nós. Ensina-nos, Senhor, a ser melhores. Ensina-nos, Senhor, a aprender a 100% olhar para Ti e pensar assim: Senhor, eu confio em Ti de todo o meu coração e de toda a minha alma, Deus. Ensina a podermos a passar para outras pessoas isso, Deus. É o que eu Te peço no Teu santo nome.
Vamos ficar de pé para a gente participar?
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz. Esperança não se esvaz.
A oferta pela culpa Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, Ele morreu. Para que a sua luz em nós pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou.
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores.
O seu castigo nos traz paz e a esperança não se
esvai. A Bíblia nos diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou um pão e, tendo dado graças, ele deu para os seus discípulos e disse: tomai e comei, porque isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim, em memória do nosso Senhor, com gratidão no seu coração. Coma do pão. Por semelhante modo, depois que eles cearam, Jesus tomou um cálice. Tendo dado graças, ele deu para os seus discípulos e disse: tomai e bebei, porque isso é o meu sangue que é dado por vós. É o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Façam isso todas as vezes que vocês o beberem em memória de mim, em memória do nosso Senhor, que derramou o seu sangue para poder fazer com que a gente pudesse confiar nele de novo. Tome também do cálice.
És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer
Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade com a gente, muito obrigado pelas chances que o Senhor tem nos dado da gente poder reconstruir nossa confiança no Senhor. Nos perdoe por desconfiarmos de ti, por tomarmos decisões nas nossas vidas que não levam em consideração o que o Senhor tem nos ensinado, tem nos orientado. Nos perdoe por perder a fé em momentos críticos, às vezes, da nossa vida, e nos ajuda, Deus, a construir uma fé como a desse centurião, a conseguir olhar para o Senhor com a confiança plena de que o Senhor tem toda a autoridade, todo o poder e que nos ama. E que cuida da gente, e que se importa conosco. Que o Senhor nos abençoe, para que essa nossa fé, ela possa um dia impressionar o Senhor também. Possa fazer com que o Senhor se alegre, o Senhor se satisfaça em nós, seus filhos. Nós queremos que o Senhor cuide da gente. Leve cada um de nós em paz para casa, debaixo do teu cuidado, da tua proteção. Senhor, livre a gente de todo o mal. E não deixe a gente cair na tentação de desconfiar do Senhor. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana. Está aqui pela primeira vez, não sei.